podcast Toque de Saída, com Artur Simões, Pedro Gaias e Joana Miranda.
Alô, bom dia, boa tarde, boa noite, quem sabe? Eu sou Artur Simões e foi um bom dia no Toque de Saída. Eu e o Pedro Gaias desenterramos traumas de criança. E aí, falámos de medos parvos que tínhamos e que tu tinhas também quando éramos mais novos. Foi, parecendo que não, hilariante. Mas não só, preparámos uma surpresa para a nossa Raquel produtora. Invocámos o André do Tempo e tudo começou com a primeira reportagem do jovem, promissor locutor Pedro Gaias. Vamos ouvir. Ei, olá Pedro.
Olá Artur.
Olá Zizé. Botão.
Dava.
Temos de ensinar a Ásia a fazer rádio.
Pensei, será que eu tenho aqui duas profissionais de rádio? Será que eu tenho de dizer malta?
Não estava à espera, Artur.
Olá Catarina.
Olá.
É bom ter-vos aqui comigo. Eu sei que estão só a fazer tempo ou para o autocarro ou para a boleia do pai, ou seja o que for, mas muito obrigado por estarem aqui no arranque do Toque de Saída.
Eu quero aproveitar para dizer que vocês têm as duas vozes mais bonitas deste edifício.
Olha, obrigada, já te faço bem prometido. Eu, na verdade, vou fazer pastéis de nata daqui a um bocado.
Ok, ok.
Por isso é que estou aqui.
Repare como. Ah, muito obrigado. A voz da Catarina deixou logo um tom. Ah, muito obrigado.
Muito obrigado. Vou fazer pastéis de nata daqui a pouco.
Ela faz isto, eu estou-lhe sempre a dar na cabeça, porque até a enviar áudios ela coloca a voz.
Eu já disse Catarina. Catarina Silva.
Não estás na rádio.
Olá, Arthur, olha, estás na rádio por acaso. Podes agarrar um pastel de nata, só se meninas, aqui o Pedro, pronto, juntou-se oficialmente à Cidade FM como locutor esta semana.
Finalmente!
Let's go!
E
finalmente.
Ontem teve a sua primeira reportagem, sua primeira saída.
Emissão exterior. É verdade.
E como é que correu? Foi o concerto do Feito?
É? Foi o concerto do Feito. Para o meu grande espanto, havia imensos espanhóis a ouvir reggaeton, não é? Não sei se é chocante para vocês ou não, mas para mim foi super chocante. Pá, pessoas tipo da Colômbia, Argentina e não sei o quê. Boeda difícil encontrar portugueses. Boa, é difícil.
Mas sim, imensa gente. Falaste muito espanhol.
Hablei muito espanhol. Eu falo muito mais espanhol.
Lisboa, normalmente já é difícil encontrar portugueses, portanto.
Pois é, mas faz parte. Ali ao pé do Coliseu dos Recreios ontem, esquece.
Mas correu bem.
Mas correu bem.
Muito bem, gostei de ver.
Eu também adorei. O vídeo está disponível em
CDD da Score FM.
Exatamente. Instagram e TikTok. Boa, estou a aprender, desculpem. Está em Instagram e TikTok, pá, eu adorei a experiência. Não sabia que os fãs dele eram assim meio destravados. Pá, aquilo é uma loucura. O reggaeton é uma loucura.
Absolutamente, Pedro.
Pá, é pior, é mesmo pior do que o rock. O reggaeton é o novo rock.
Sim.
Reggaeton
sim,
é o novo rock. Dúvida.
Catarina, lembras-te do teu primeiro exterior? A tua primeira reportagem?
É pá, se lembro. Imagina, eu estava cá há duas semanas para aí e disseram-me: olha, vais-te ir a Évora entrevistar os Link APST. E eu pensei: bem, que plano incrível, ou não?
Sim.
Então fui na altura com a Raquel e com a Rita, fomos e depois era suposto fazermos entrevista antes do concerto. Uhum. Já sabemos que isto é a maior mentira que nos contam sempre. Nunca antes do concerto, vamos sempre fazer depois. Só que o concerto atrasou, porque estava imensa chuva.
Porque atrasa sempre também.
Então o atraso foi tipo, não foi duas, não foi três, íamos fazer entrevista às 5 da manhã.
Que clássico.
Eu tinha chegado às 8. E pensei assim, ok, olha, e nós até nem comemos as migas todas, que nós fomos jantar amigas, não acabei as migas, porque estávamos com pressa, e depois coisa. Depois o que acontece? A nossa social media manager estava com 2% de bateria no telemóvel, eu estava com 3 e a Raquel estava com 5. E nós, bem, ou somamos as baterias todas e já
e nem dá 10 quase.
Estamos no vermelho na mesma.
Então fizemos apostas, olha, se ele não chegar antes se ele não chegar antes das 4h50, não fazemos a entrevista. Pois ele chega às 4h49.
Pumba!
E tivemos de fazer entrevista.
E fizemos a entrevista.
Sim, eu estava bem nervosa, mas acho que já no momento acho que já nem estava. Eu estava tão nervosa no
pré. Já não queres saber, não é?
Claro. Eram 5 da manhã. Eu estava com completamente birra do sono. Então foi uma entrevista tranquila, mas nunca me vou esquecer deste momento. Foi. Demorámos tanto tempo, ninguém tinha bateria, não estava nada a correr.
Estavas com fome, estavas com frio, estavas com sono.
Bem, esquece, a chover torrencialmente, chuva. Ah, mas foi bonito.
Fazer rádio é um bocado isto, não é? Rádio... Estás completamente na miséria. E mesmo assim, vá. 1, 2, 3, vamos entrar lá.
Olha, tão velhinho. Tu partiste a casa. Sim, que foi.
Tu não te lembras da tua Ásia? Estavas agora a dizer?
A minha primeira foi tipo... A minha primeira vez. Foi numa cena de surf. Okay. Mas a minha primeira entrevista a um artista, lembro-me super bem, foi ao Matuê, ainda por cima.
Pois
foi. Em Úmbria. E eu estava tão nervosa, estava doente nessa altura, estava doente. Fui lá, foi ali dentro do...
Daqueles contentores, não é?
Dos contentores, yeah, dos contentores. Mas foi muito giro, correu muito bem, eu gostei muito de o conhecer. E ele é lindo.
Opa, e a vida é isto que ela retirou do exterior. Ele é lindo.
Mas e correu tudo bem, foi tudo mágico. Eu estava incrível e pronto.
Tão bom, Ásia, eu adorava ser tu.
Meninas, muito obrigado.
Obrigada a nós.
Pedro, vamos a isso até às 8?
Vamos, tem que ser.
Toque de saída contigo.
Podcast Toque de Saída.
Este é o Toque de Saída, eu sou Artur Simões, comigo Pedro Gaias. Também produtora Raquel. Olá, Raquel. Ainda não te ouvimos hoje.
Olá.
Raquel, como é que estamos?
Muito bem.
Ainda bem, porque está na hora de fazermos uma intervenção.
Oh, oh. Ai, já ia.
Eu e o Artur preparámos aqui um momento para ti.
Raquel, diz-me assim de repente, sem pensar muito, que música é que está na tua cabeça? Se eu te disse para cantares agora.
É o Grelo!
Okay, olha, pronto. Isso é ótimo. E qual
devo
é a segunda?
Isso na segunda-feira, mas e a segunda?
Hoje eu levantei da cama.
É então, não, ok, e a terceira?
Isso é a mesma música, Raquel.
Pois é. Please, please, please.
Ok, isso é ótimo.
Se calhar, está...
se calhar estás a começar a ficar curada.
Sim.
Mas eu e o Arthur temos sentido nos últimos dias que tu andas aqui com um problema e queremos falar contigo, que é...
Ai, obrigada.
O João Carreira é uma coisa da tua cabeça.
Ah, tchau.
E tu estás a viver o João Carreira mais do que este país.
Vamos contextualizar, João Carreira.
Fica-vos mal.
João Carreira, para quem não sabe, o maior e melhor cabeleireiro de Rio Maior.
De Rio Maior.
Que pelos vistos agora tem uma música e tudo.
Querem que eu cante?
Não.
Não, sim, só 10 segundos.
Porque o João Carreira é o melhor.
Pois, por isso.
Melhor cabeleireiro.
Mas foi ótimo.
Então, muito obrigado.
É isso mesmo.
Obrigada.
E, mas eu gostava também de fazer aqui um mais ou menos no estúdio. Quem é que aqui já conhecia João Carreira? Que eu não sei se isto é um raclismo. Ok, ninguém, não é? Ok, pronto.
Ninguém está à parte de João Carreira. De Rio Maior, cabeleireiro de Rio Maior, sim.
É, pronto, ok.
Só o pão,
só o pão, claro. Pão. É como nós. Mas a Raquel não. Mas a Raquel sabe quem é o cabeleireiro.
O nível disto é preocupante, porque se formos ao TikTok da Raquel, não é?
Sim, eu gostava de fazer aqui uma intervenção que é: eu entro no meu TikTok à noite, às vezes de manhã e tudo mais, e hoje por acaso acordei e quando estava a tomar um pequeno almoço, desculpem, sou gago, estava no TikTok.
Estás no sítio certo, sim.
E abro o TikTok e há TikToks da Raquel só a republicar João Carreira.
Não, 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 mostra, Pedro.
Por curiosidade, como... por curiosidade, vós republicares dela, e eu vou passar agora a passar os republicares dela.
Okay,
música de João Carreira, próximo. Música de João Carreira. João Carreira outra vez. João Carreira de novo. João Carreira outra vez.
Raquel.
E isto continua. Às vezes há pausas, porquê? Porque a Raquel dá repost num vídeo meu e depois João Carreira outra vez. Portanto, senhoras e senhores, a Raquel é viciada em João Carreira.
Eu estou
e isto
completamente
tem que
descontrolada.
Pois está, Raquel. Okay.
É isso.
Toque de saída.
E admitir é o primeiro passo para a reabilitação. Portanto, Raquel, o que é que podemos fazer aqui? O que é que achas que...
Olha, é só mais um TikTok e eu prometo que paro.
Espero. Não, que
é sempre só mais um.
Podcast Toque de Saída.
E ora bem, é assim. Raquel, a nossa conversa não acabou?
Sim, 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 Raquel, entra aqui.
Eu preciso saber o que é que fizeste para crescer como pessoa. Nós fizemos há bocado uma intervenção porque tu sofres de febre de João Carreira, não é?
Sim.
João Carreira Fever. Os teus republicados no TikTok
são só isso.
É um ponto preocupante.
Olha, fica-te mal dizeres isso.
Não, 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 mas é porque me preocupo contigo.
Obrigada,
Raquel, quero ser teu amigo e quero que, enfim, vejas a luz, essencialmente. Portanto, tu já deste o primeiro passo, o que é que fizeste?
Eu acho que vou só republicar mais um TikTok e.
Não pode
e
ser, Raquel.
Mas querem que cante outra vez?
Não! Pá, não queremos não. Nem que cantes, nem republiques mais nada, nem consigo falar.
Mas sabes que entrei há bocado e não tinha um único TikTok
acaso,
de
é
João Carreira.
É verdade.
Ok, pronto.
Sabes o que é que eu penso?
Passo, fico feliz. O quê?
Eu penso logo, imagina uma pessoa que conheça a Raquel agora e por acaso calha a ir aos republicados dela. Tipo, o que é que esta pessoa acha da Raquel?
Não, absolutamente.
São
eu estou sempre a falar
TikToks.
Disto. A Raquel, no início, quando a entrevistámos até para a produtora aqui do Toque de Saída, recatada, calma, tranquila.
E agora é só isto: João Carreira para aqui, João Carreira para ali, cabeleira
é
Rio Maior.
É o ponto de termos mensagens de pessoas preocupadas contigo.
Oh, não.
Aqui no nosso 911-911-978, Raquel.
Maravilhosa Raquel, a produtora da Cidade FM. Muitos, muitos beijinhos e que continue fã do melhor cabeleireiro de Rio Maior. Maravilhosa. Mua. Milhões de beijinhos e obrigado por tudo.
Eu venci na vida. Isto é tudo para a minha carreira.
Tudo por teu mérito, Raquel.
Eu quero agradecer aos meus pais.
Tão bonito.
À minha mãe por me ter parido.
O Arthur.
Não, Raquel. Epá, não. É assim. Vocês não sabem brincar.
Bem, estou tão contente.
Ela está feliz.
Obrigada por tudo.
Ok, dirias que este foi o pico da tua estadia até agora aqui na Cidade FM como produtora do Toque de Saída.
Sim. Obrigada.
Tão boa, Raquel.
Ficou linda, maravilhosa e poderosa.
Eu não. Enfim, pronto. Tu estejas feliz, Raquel, eu estou feliz. Ok?
Nós estamos mais ou menos felizes.
Bem, olha, fizeram-me o dia, fizeram uma semana, fizeram uma vida. Obrigada por tudo.
Tão bonito, Raquel. Parece
eu sei, eu sei, mas parece um bocado, não é? Só falta aparecer o pé grande ou o grilo, ou lá quem é que dança também ao som disto. Não sei, mas pronto. Com uma produtora feliz, temos um programa bom, não é?
É verdade.
E essa Raquel precisa estar feliz. E aqui está. E acabou. Acabou?
Nunca mais João Carreira, Raquel.
Só mais um.
Não.
Eu não.
Podcast Toque de Saída.
E é assim, pela janela do estúdio eu consigo perceber que o tempo continua uma miséria.
Uma miséria.
E vamos ser honestos, é assim que tem estado, não é? Aliás, nós até lançámos um apelo há dias, porque reparámos que para além do tempo, as pessoas têm andado em baixo também.
Por causa do tempo até.
Por causa do tempo. E depois chegas a casa, ligas a televisão, notícias. Bom, temos aqui connosco a meteorologista Mariana Zacomares, então... Boa tarde, para amanhã a depressão Martinho, depois temos a depressão Ruth, depois vem a depressão, não sei.
É só depressões.
Depressões, depressões, e depois vem esta depressão, veio aquela depressão e depois vais contar com mais uma... Já está exprimido! Bom, portanto, lançámos um apelo aqui no Toque de Saída. Nós temos muitos repórteres pelo país, não é? És tu,
muitos mesmo.
Tu que estás a ouvir. Mas faltava alguém mesmo com conhecimento de causa. Faltava, de facto, meteorologista que nos desse um abraço. Um carinho. Está bem que os modelos dizem coisa e tal, está bem, mas certeza que há aí alguma coisa. Um raio de sol de esperança entre os vossos modelos complicados. E Pedro?
Conseguimos.
Conseguimos. Infelizmente não conseguimos ter aqui connosco em direto.
Okay.
Não conseguimos uma chamada, porque está, lá está. Tratar de coisas do tempo, aí a depressão, não sei o que mais, não tem muito o que fazer, mas o André do Tempo respondeu ao nosso apelo. E é isto que tem para dizer.
Olá Arthur e Pedro, boa tarde. Daqui é André Frade, do André do Tempo. Venho-vos falar um bocadinho sobre estas condições loucas, meio loucas do tempo das últimas semanas. É verdade, tem chovido muito, tem sido depressão atrás de depressão, mas as coisas vão melhorar, é verdade. Portanto, a partir de segunda-feira vamos ter o regresso do sol, as depressões vão ficar para trás e vamos ter alguma estabilidade atmosférica a partir de segunda-feira. Portanto, ainda com possibilidade de aguaceiros, mas a próxima semana já vai ser mais estável e praticamente sem chuva. Agora restam as dúvidas. Será que já vamos ter uma boa subida das temperaturas digna de primavera? Vamos ver e vamos continuar a acompanhar aqui na Cidade FM e também, obviamente, no André do Tempo. Muito boa tarde a vocês e a todos os ouvintes. Bom fim de semana.
Muito obrigado, André!
Muito obrigado. Olha, melhor notícia impossível.
Era, não é?
Impossível.
E repara, mas eles são assim. Mesmo sabendo que é um abraço, que é um abraço quentinho que estamos à procura, eles têm sempre a dizer, será que
mas olha,
vamos
também
esperar para ver?
Há pouca possibilidade de chuva com tudo.
Com
também
tudo.
Não estamos a excluir isso.
Não, nunca, nunca.
Não sempre aquele. Mas olha, eu não precisava de muito calor. É só um raio de sol.
Eu preciso
de sol.
De lembrar o que é que era o sol.
Posso
não é?
Andar de casaco,
cor do
tudo
céu,
mais.
Não faço ideia o que é neste
é
momento.
Eu só preciso de sol.
Mas segundo o André do Tempo, está aí ao virar da esquina, ganhámos finalmente um meteorologista oficial e novo aliado, o Toque de Saída. O André do Tempo, que já agora tem um site. AndréDoTempo.pt. Se fores desses, eu sou. Chamam-me Velho do Tempo. Eu tenho sempre um separador com o IPMA. Vítor Bahia, Meteorologia. E agora André do Tempo também. Muito obrigado, André.
Olha, grande site.
Falar em breve. E é isso mesmo, o fim de semana está à porta. E finalmente, o sol também, malta. Vamos a isso, só mais um bocadinho.
Podcast Toque de Saída.
Eu sou Arthur Simões, comigo Pedro Góias. E Pedro, estávamos aqui à conversa, nós temos muita coisa em comum.
É verdade.
Encontramos mais uma. Em miúdos, nós tínhamos medos parvos que não
pois
conseguimos
é.
Explicar. E aparentemente isso não é assim tão comum quanto isso. Perguntámos aqui à malta se alguém tinha algo assim do género. E não, palhaços, fantasmas, o escuro, não sei o que mais.
Aquele normal.
Mas o que nós procuramos aqui hoje são medos que tu ainda hoje não consegues explicar porque é que os tinhas, enfim, porque é que, por exemplo, no teu caso, a música da pirataria assustava tanto.
Epá, mas eu acho que isso assusta qualquer criança.
Portanto, Pedro, e eu
queres
lamento,
que dê um contexto
eu,
calhar, só vou, o que é que isto é?
Já, sim, mas vou agora levantar traumas aqui. Estamos a falar desta música.
Bem, pá, eu na minha cabeça estou com 4 anos a meter a cassete do Nema Dar e a ver isto. E para mim é tipo gritar pela minha mãe: mãe, está aquele vídeo outra vez!
Mas porquê? O que é que...
Pá, porque isto não se mete numa cassete de crianças, não é? Quer dizer, isto é um vídeo, para quem não sabe, é um vídeo a apelar a que não haja pirataria.
Sim, sim, sim.
E
sim.
O vídeo é, já roubaste alguma mala? Já roubaste algum carro?
Tu não roubarias uma mala?
Tu não roubarias um carro? Computador?
Então porquê é que vais sacar o Nemo?
Claro que não! Eu não consigo fazer uma Sands, eu tenho 3 anos.
De repente a polícia está em casa a fazer-te uma rusga, não é?
Claro! Pá. E o vídeo é assustador. Eles passam... Pá, passam droga, coisas assim estranhas dentro de malas, computadores, coisas tipo, pá, abrem carros.
Sim, sim,
pá,
sim.
É
sim.
Mesmo...
Mas funcionou, não é? Tu
sim, sim.
Com miúdos juraste que ias ver o Nemo, não é? De repente.
Mas pá.
Pá, não. Não, tem razão. Eu não roubaria um carro. Eu não vou cometer pirataria.
Não há um pré-aviso sobre se este vídeo ia haver no início dos filmes ou não.
Não. Tu querias só ver a história de um peixinho à procura do seu filho e de repente levavas com isto.
Era assim, compravas um DVD e podia ou não vir.
Exato.
Bem, que música assustadora.
Desculpa, pronto, enfim. E foi muito corajoso da tua parte para teres traçado este momento connosco. Hoje, no Toque de Saída, eu quero saber qual era o teu medo, e vamos chamar-lhe, mas de forma fofinha, o teu medo parvo de criança.
WhatsApp Cidade FM 911-911-978.
Ninguém julga ninguém, até porque eu tinha uns bem parvos também, vou partilhar daqui a pouco.
Podcast Toque de Saída.
Falamos sobre os medos parvos que tínhamos em criança. Lá está, eu uso a palavra parvos caridosamente, mas
temos de admitir.
Tolos, sim. Inocentes, se quiseres. E é por isso que eu adoro fazer isto. Temos ouvintes com factos aleatórios e trivia.
Que giro.
E a mensagem foi do Gonçalo, aqui no nosso 911-911-978, e diz ele: vocês sabiam que a música da pirataria, da qual tu tens medo, Pedro, ou tinhas em criança, foi usada sem direitos de autor?
Ah, claro que foi. Portanto, no Nemo, não é?
Não. Em 2006, repara, contactaram um músico holandês, Melchior Rietveld, para escrever música para um anúncio anti-pirataria, com a garantia de que seria usada só e exclusivamente num festival de cinema local. Pronto, portanto, ele escreveu música, a música foi reproduzida, ele foi pago, pronto, está tudo bem. Qual não foi o seu espanto? 2007, um ano depois, o músico, lá está, Melchior Rietveld, compra um DVD do Harry Potter e, ao reproduzir o filme, a primeira música que lhe aparece é esta.
Tinha eu 3 anos.
Não vou dizer que idade que eu tinha nessa altura. Portanto, a sua música foi usada sem permissão e ilegalmente reproduzida em incontáveis DVDs, não só na Holanda, mas em todo o mundo.
Pois.
Para um anúncio anti-pirataria.
Mas olha, incontáveis mesmo. Ele deve estar super rico agora, porque isto está em todos os DVDs.
Não, Pedro, eu acho que não percebeste, Pedro.
Então isto está em todo o lado.
Pedro, foi usado sem permissão.
Então ele depois não fez queixa?
Tu não ouviste a história que eu acabei de contar?
Então, mas ele fez queixa ou não?
Eu às vezes eu fico.
Eu estava em tempo de fazer queixa disto e agora está rico ou não?
Epá, é capaz!
Certeza que está!
Não sei!
Certeza que está!
Certeza que está! Não tem isso!
Se usassem a minha voz sem a minha permissão, eu fazia queixa e ficava rico.
Ai, faz queixa então! Tu às vezes usas a tua voz sem a minha permissão.
Pois é, é verdade.
Eu faço queixa,
a maior parte das vezes.
Ai, bom. Vamos ver o que é que temos aqui no nosso 911-911-978. Hoje perguntamos quais eram os teus medos inexplicáveis, se quiseres. Alguns mais explicáveis que outros, na verdade, em criança. Temos mensagem da Patrícia. Olá, Patrícia.
Olá, cidade.
E aí?
Eu, quando era pequenina, eu tinha um medo gigante dos buracos das piscinas.
Explicável.
E então,
perfeitamente explicável.
A minha mãe decidiu inscrever-me na natação. E eu era sempre aquela que tinha imenso medo de saltar para a piscina por causa que o buraco ia-me sugar. Tudo isto foi porque a minha mãe meteu-me isso na cabeça, desde sempre, que contou uma história macabra que é verídica, que houve uma vez que uma piscina pública sugou crianças e elas morreram.
Nossa senhora,
porquê? No buraco da piscina. E eu fiquei tão assustada, que na natação chorava imenso sempre que tinha de saltar para a piscina.
Claro.
Houve uma vez que a minha mãe teve que ser chamada e questionaram o motivo de eu ter aquele receio, e eu disse mesmo à professora na altura, em frente à minha mãe, que a culpa era toda dela, que ela é que me assustou e que, pronto, tinha que melhorar esse meu medo e tinha que saltar e pronto, e houve um dia que decidi saltar e perdi esse medo. Mas a culpa foi toda da minha mãe.
Patrícia, eu estou completamente contigo. Eu não sei como é que tu, mas como esses... mãe. Então, Patrícia, então é assim, filha, estás a ver aqueles buracos? Eles sugam crianças. Então vá, tchau, boa aula.
Pois, esses medos não deviam ser os pais a dar-nos.
É que nem faz sentido. Uma coisa é, olha, não aceites boleias de pessoas desconhecidas, não é?
Claro.
Nem nada. Ok, há um objetivo nisso. Agora, o quê? Evita buracos da piscina? Qual é que. Lá está, um medo bastante explicável, Patrícia. Estamos contigo.
Esses buracos não são aqueles que deitam umas bolinhas, até confortável lá meter as mãos e não sei o quê.
Mais ou menos, sim. É que é isso.
Muito giro.
Podcast Toque de Saída.
E hoje falamos de medos parvos ou não tanto. que tínhamos quando éramos crianças. 911-911-978. Quais eram ou ainda são os teus? Temos, e não é surpreendente, mas muitos medos relacionados com piscinas. Há bocado tivemos um ouvinte a partilhar.
Imensos.
O medo que foi incutido pela sua mãe por causa de uma história verídica de uma tragédia que tinha havido há alguns anos. Mas não é só isso. Por falar em piscinas, diz o Edgar aqui no nosso WhatsApp. Eu tinha medo daquelas linhas azuis que tinham no fundo. Imaginava que eram tubarões martelo.
Eu percebo perfeitamente.
Edgar,
este é o medo que eu mais respeito.
Que tu mais respeitas?
De todos. Se estiveres em adulto, está tudo bem. Nós estamos aqui para ti.
Posso dizer que não estás sozinho. Raquel, tu tinhas um parecido, não era?
Sim, para além das linhas, os azulejos às vezes fazem um desenho.
Sim.
No fundo.
Uh-huh.
Podem ser, sei lá, um nome qualquer, podem ser um golfinho. Mas quando era um animal,
uh-huh,
bem, eu tinha um pânico, eu não conseguia mergulhar na piscina.
É, não é?
Porque eu tinha medo que aquilo ganhasse vida e me fosse morder as pernas.
Sim, ok. Percebo perfeitamente.
Plausível.
Super. Obrigada. Justificável. Raquel, não te sintas mal. Nem tu, Edgar. Eu ia partilhar o meu, mas surgiu alguém aqui no nosso WhatsApp com o mesmo medo e a fonte era aquela do qual eu estava menos à espera. O Tuga mais Tuga, Freitas, tinha o mesmo medo em criança que eu tive também. Vamos ouvir.
Maltinha, maltinha, como é que é?
Meu caro.
Epá, vocês, aqui o Tuga, vou-vos dizer, que aqui o Tuga tinha medo e ainda hoje faz um bocado de confusão.
Uhum.
Aquela música daquela série dos fecheiros secretos. Epá, essa música.
Sempre tão bem.
Agora está a malta aqui, liga a rádio agora. Tipo, mas que é isto? Que música é esta? Pá, quem se lembra dos fecheiros secretos e esta música de entrada da série? Opa, e eu fugia. Eu fugia. Hoje, quando eu assisto, pá, ok, faz-me aquela confusãozinha. Pronto, é o quê? É o quê? É o cacá.
O pior é que eu em miúdo nem vi os X-Files, mas esta música apareceu no fim de um episódio dos Simpsons.
Ah.
E era um episódio assustador, porque o Mr. Burns transformava-se numa espécie de alien, portanto o episódio em si já era um bocado, já era um bocado estranho e assustador para uma criança. E depois chega ao fim e toca isto. Epá, e parabéns aos compositores desta brincadeira, porque isto dá arrepios.
Esta música grita a Área 51.
Esta, pois é. Pois é, completamente.
Foi. Até o Tuga mais Tuga tem fragilidade.
Se até, é verdade.
Estamos todos expostos.
É humano, tal como
é humano.
Tu e eu é feito de carne e osso.
É verdade,
Pedro. Tinha este medo e tinha outro também. Este aqui é extremamente específico, mas era um desenho animado. E às vezes eu acho que isto foi só um sonho febril que eu tive em criança. Chamava-se Angela Anaconda. Vocês isto
pá, eu tu já me falaste deste medo.
É pá,
ela é meio um fantasma, não é?
Eu odiava isto! Welcome to my Marion. Pá, eu não sei se estava. Não sei se era Cartoon Network. Eu não sei.
Pá, que música estranha, Arthur.
Eu odiava o Rei da Angela.
Calma, mas tu tens medo dela ou da música?
Sim.
Tudo.
A Angela Anaconda era. Era uma boneca a preto e branco, mas com a cara realista de uma criança que andava em duas dimensões e andava. Eu não, pronto, enfim, é difícil de descrever, mas andava como se estivesse a deslizar no chão. Epá, e era tão estranho, eu não sei quem é que deu a luz verde para que isto fosse.
Para tudo, não é?
Transmitir.
Para a personagem, para a música, para o nome.
Tudo. E ainda por cima há um episódio de Angela Anaconda que já era assustador em si, em que eles têm um fantoche de uma vaca e brincam com o fantoche e não sei o quê, e deitam um fantoche fora. E mesmo no fim do episódio, eles fazem um zoom na cara do fantoche e a porcaria do fantoche abre os olhos.
Aí é bem!
Eu sou um puto de 7 anos!
Não é suposto.
Eu não estou equipado
isto
para lidar com isto!
Uou!
Portanto, Angela Anaconda.
Que nome horrível, meu!
Epá, eu nem sei por onde começar. Eu não sei.
Tem nome drag queen! É verdade?
Não, é pá, tem. Como é que tem? Angela Anaconda, por acaso, é um excelente nome de drag queen. Aplicava-se bem. Hoje, aqui no Talk Saída, perguntamos-te qual era o teu medo parvo, inexplicável ou, nem por isso, de criança.
Podcast Talk de Saída.
Queremos saber os teus medos parvos de criança. Temos mensagem do Sérgio. Olá, Sérgio.
Ora, boa tarde. O meu medo parvo quando era criança, pá, eu não sei como é que isto aconteceu, não me recordo, mas eu tinha muito medo do Vitinho. Pá, era um anúncio que dava para os meus irem para a cama. Eu não sei porquê, cada vez que dava um Vitinho, eu corria para baixo da cama dos meus pais. Era um medo inexplicável. Até hoje estou para perceber o que aconteceu.
Aí o Betinho só tinha mandado para a câmara, se é para ser acima de baixo, já não era com ele. Ok. O que é que tinhas medo do Vitinho, Sérgio? Eu não faço ideia. Vitinho, não te faz mal, Sérgio. Eu não estou a ser muito amigo dos ouvintes, pois não.
Eu não tinha percebido que eras tu. Então, tipo, o que é que está a passar com esta música?
Achavas que era a rádio que estava a ir abaixo. Não, não, está tudo ok. Vamos ouvir a mensagem da Marta. Olá, Marta.
Alô, alô, cidade.
Oi.
Daqui é a Marta. Então, é muito mal se eu disser que o medo que eu tinha em criança ainda o tenho agora.
Depende.
É que eu ainda tenho agora. E, basicamente, o medo é que eu não como os tentáculos do polvo. Como só a parte, como eu costumo chamar, a parte limpinha do polvo, não como os tentáculos, porque eu acho que a qualquer momento as ventosas se vão colar na minha garganta e eu vou asfixiar.
Ok,
ok, é mau.
Até hoje, eu tenho 32 anos, tenho medo que isso aconteça e não como tentáculos. Não vale julgar.
Não, 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 não. Marta, nós nunca. Bom fim de semana, muito obrigado, Marta. Nós nunca. Eu nem sei. Julgar. O que é julgar? Eu não. Que eu julguei ninguém.
Eu em criança percebo muito bem este medo.
Percebo perfeitamente, sim.
Com as luas, uh-huh. Tinha muito medo.
Aliás, qualquer animal que se parecesse com o seu ser original,
é isso.
Eu não consegui comer. Se viessem cubinhos, claro, não é um animal, são claro. Cubos que eu tenho no prato.
Por isso é que os douradinhos têm tanta graça quando és miúdo.
Eu por acaso acreditava que eram mesmo assim, no mar.
Que andavam assim no mar.
Andavam assim no mar.
Claro que acreditavas, uh-huh. Tens-me cara disso.
O que é que tu queres dizer? Bom, enfim. Alô! Diz. A Ritinha aqui no nosso 911-911-978. Eu tinha medo da carochinha. Desde bebê sempre tive medo dela. E tive um sonho em que eu e as minhas primas estávamos a pintar. A minha irmã disse carochinha 3 vezes. E ela apareceu e assustou-nos. Um jumpscare na fuça, diz a Ritinha. Portanto, tenho trauma até agora.
Isso de dizer 3 vezes faz-me lembrar a Maria Sangrenta. O típico medo de criança que toda a gente tinha. Que não sei onde é que surgiu, nem sei quem é que inventou e nem sei quem é que a viu. Mas havia em todas as escolas primárias, não era?
Sim, 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 sim. Bloody Mary viajou por aí, é verdade.
Impressionante.
Olha, nunca apareceu.
Nunca a vi também.
Lá em casa não sei o que é que ela tem.
Desde a minha escola primária aquilo foi o terror mesmo.
Tudo que era espelhos. Temos mensagem do. Para quem não sabe, já agora Bloody Mary era um mito que se desses, pelo menos na minha escola, davas 3 voltas e repetias Bloody Mary. Na tua não era, Raquel Portura. Repetias Bloody Mary, ela aparecia no espelho, não é? Aparecia lá em casa.
Não.
E batia-te.
Para mim era só dizer 3 vezes ao espelho.
Ah, nós tínhamos de rodar
mas
também.
Com a luz apagada.
A minha só estava na minha escola, ninguém tinha que dizer nada.
Ok, por isso é que ela não apareceu lá, ninguém
claro,
estava na tua.
Ela estava na minha escola.
Bem, vocês eram mesmo preguiçosos, nem tinhas de dizer. Não, é Bloody Mary, ela está no segundo D.
E ela estava na casa de banho das raparigas.
É intercâmbio.
Epá, tinha isso, medo.
O Sérgio que tinha medo do Vitinho.
Porque, como qualquer criança, ninguém quer ir para a cama.
Ok, é justo.
Eu tinha medo de ir para a cama.
Pois é, é justo.
Não sei, mas pá, era um medo descomunal. Um medo descomunal, não sei porquê. Não faço ideia.
Eu tenho uma ideia, Duda, em relação ao Vitinho, por acaso. Temos mensagem do Fábio. Olá, Fábio.
Epá, eu tinha bué de medo que acontecesse alguma coisa aos meus pais.
Aí,
aliás, ainda hoje tenho.
Mas calma, eu sim, percebo. Mas eu em miúdo. Eu em miúdo, credo. Quando era criança, se a minha mãe se atrasasse 1 minuto que fosse a chegar a casa, eu ficava logo assim. Pronto!
Por minha conta.
Foi raptada por ninjas. Só pode. A minha mãe nunca se atrasa. Porque é que a minha não sei. Ela normalmente está aqui quando começa o Doraemon. A minha mãe chega a casa, começou o Doraemon. A minha mãe não. Pronto, enfim.
Começavas a fazer o jantar, a pagar as contas. Estou por minha conta.
Eu não faço ideia do que é o IRS, tenho 7 anos, mas vou ter de descobrir.
A partir de agora é comigo.
Pai, sou eu e tu. E a irmã, pronto, também. Hoje falamos sobre medos irracionais que tínhamos em criança. O medo que eu tinha em criança, diz o Nuno aqui no nosso 911-911-908, era quando me portava menos bem e a minha mãe me dizia que me levava para o colégio onde viviam só meninos maus. O que é certo é que ficava logo em sentido. Já agora mais um belo dia de chuva na vossa companhia. Obrigado e um abraço. Muito obrigado, Nuno.
Esta do colégio é típica.
É típica, não é?
A casa de correção.
Uhum. O senhor do saco.
Pois é.
Raquel, produtora, não percebeu.
Homem
tu
do
não,
saco,
tu,
sim.
Tu não tinhas, caso
que
não
é
acabasses.
O homem do saco.
Então era um senhor que te metia num saco caso não acabasses os legumes.
Não parece assim tão tenebroso quanto isso?
Não.
Mas mete um bocado mesmo.
Fiquei com medo.
Eu prefiro, pessoalmente, não ser enfiado
agora,
num saco.
Aos 25. Escolher,
entre ser enfiado num saco ou acabar as ervilhas, pá, ervilhas, já.
Eu acho que homem do saco, sim.
Pá, então vocês não aprenderam nada.
Podcast Toque de Saída.
Este é o Toque de Saída. Hoje falamos de medos irracionais que tínhamos em criança. Participa através do nosso WhatsApp, 911-911-968. Temos muito para escolher aqui, mas... Há um recorrente e que eu desconhecia. Pedro, vê lá se isto, se bem que duvido, mas vê lá se isto te diz alguma coisa. Esta mensagem é da Filipa.
Olá, Cidade FM. Eu, em criança, tinha muito medo do Cadeirudo, da novela brasileira Indomada, que vinha descobrir que depois era uma rapariga.
O Cadeirudo. E atenção, não foi a única nem a primeira a falar disso. Temos aqui também o Miguel. Boa tarde, Cidade. Em criança tinha um medo horrível. Havia uma novela brasileira que passava, não me lembro do nome, mas lembro-me perfeitamente. O Cadeirudo! O Cadeirudo era um dos vilões da novela, não sei o que mais. Agora, Pedro, chega aqui, por favor.
Não faço ideia
porque
que
eu meti o Cadeirudo no YouTube. E é difícil de escrever, mas quando chegares a casa, por favor, vê isto, porque é. Pá, desculpa, hilariante, repara. Cadeirudo aparece.
Meu Deus.
E se eu tivesse a escrever, parece que está a dançar ao som disto.
Aí é tão verdade.
É hilariante o Cadeirudo.
Mas a maneira como ele anda agora tem graça, mas em criança é assustador.
Não, em criança eu imagino que isto fosse horrível, mas o Cadeirudo está a dançar ao som disto. Depois chega a casa e vê. Epá, vê Cadeirudo, porque isto. Epá, isto é hilariante.
E a maneira como a senhora da novela avisa que o Cadeirudo está a chegar. É o Cadeirudo!
Não, esquece, para mim era apagar a televisão imediatamente. Boa tarde, Cidade. Eu, em criança, tinha muito medo de uma imagem de Jesus Cristo que estava no fundo do corredor de casa. Sempre que ia à casa de banho à noite, parecia o Francis Obicoelo a correr. Percebo. Tinha uns retratos parecidos também lá em casa. E por algum motivo, a minha irmã tinha uma coleção de bonecas de porcelana.
Ui, sabe?
E dormia rude. Eu não sei, eu não sei o que é que ela via naquilo. Eu via horror, medo e pânico. Alô, Cidade, este foi o Medo Passageiro. Mais uma vez, eu e o meu irmão, na brincadeira, fizemos um buraco na parede e por algum motivo eu fiquei com medo ao ponto de ter vários pesadelos com esse buraco. Creio eu ainda hoje. Beijinhos, diz a Tatiana.
Consigo compreender.
Lá está. Sinto que estamos a desenterrar traumas hoje no Toque de Saída. Vamos continuar a fazê-lo.
Podcast Toque de Saída.
E hoje queremos saber que medos irracionais é que tinhas em criança. Medos inexplicáveis. Quais eram os teus 911-911-908 e digo já. Pedro, olhando aqui mais ou menos para o que temos no WhatsApp, muitos destes medos bastante explicáveis. Vamos
quase
ouvir a mensagem.
Todos.
Quase todos, até. Mensagem da Emma. Olá, Emma.
Boa tarde, Cidade.
Hey.
Meu nome é Emma Moreira. E o meu maior medo quando eu era criança era pomos. Sim, pomos.
Explicável.
Não sei explicar. Quer dizer, sei, mas muita gente não leva a sério. Que foi quando eu era criança, sonhei que estava a ser perseguida por todos os pombos do mundo.
Meu Deus.
Foi um sonho horrível e desde aí ficou o trauma. Ainda hoje não tenho esse medo a 100%, mas lembro-me perfeitamente que eu mudava de passeio quando via um pombo no mesmo passeio que eu. Um beijinho e o resto de bom trabalho.
Muito obrigado, Emma. Percebo perfeitamente. Tu olha um pombo nos olhos.
Nem dá bem. Eles têm um de cada lado.
E é isto.
É que pomos é um medo muito difícil, que eles estão em todo lado. É tipo girafas, ok, vês ali em Sete Rios.
Sim, mas queres evitar um pombo? Não sei se
não dá.
Evita todas as cidades europeias, basicamente.
Claro.
Extremamente explicável, perfeitamente compreensível. Mas temos aqui uma espécie de desafio. É do Edgar. E o Edgar diz o seguinte: eu tinha outro, para além de medo das linhas azuis da piscina,
okay.
Da piscina, porque imaginava que eram tubarões martelo, ok? Justo.
Compreensível.
Neste aqui vocês não devem conseguir defender. Não me devem conseguir defender, aliás. Quando era miúdo, as minhas vertigens eram mais graves do que são agora. Eu não conseguia estar na praia de barriga para cima porque parecia que estava a cair do céu. Entrava em pânico e tinha que me virar.
Ok, eu não tinha medo, mas já imaginei isso também. Quando olhas assim para o céu, parece que até vês o círculo. Parece que
a curvatura da Terra.
Sim, parece que vês tudo, não é? Mas não a cair do céu. É um medo pouco defensível.
Não, eu acho que percebo. Se a tua imaginação for fértil, como era a minha em miúdo, por exemplo, eu tinha medo de uma televisão desligada. Porque eu estava do género, pá, o que é que vai sair daqui?
Okay, qualquer, percebo. Isto,
alguém liga esta porcaria da televisão.
Eu acho que em criança é tudo válido, não é?
É, não é?
Vale tudo.
portanto, completamente defensável aqui a posição do Edgar. O medo do Edgar. Estou numa de não julgamos. Eu morria de medo da máscara do Scream, do Urso da Natura e do Michael Jackson.
Ai, sim, aí do Michael Jackson tanto.
Eu não, algumas miradas. Mas pronto, ok.
Mas percebo. O Urso da Natura não percebo.
Não, estava só, estava lá.
Ele é assim, querido, gordinho.
Um fofinho, não tava,
e até tem um sorriso.
Tem.
Olá, cidade. O meu medo mais irracional é de quando os meus pais me pedem para apagar a luz da, da cozinha. Eu apago as luzes e saio a correr com medo que apareça um monstro.
Hugo, eu tenho 29 anos e faço a mesma coisa.
Claro, e faço um caminho de luzes até ao meu quarto. Acendo, apaga, claro, até chegar ao quarto.
Claro. Que é para atrapalhar o assassino que está a perseguir.
Ou seja, vou fazendo um caminho iluminado até ao meu quarto. Sim, vou com a lanterna do telemóvel. Gosto de ter uma
seria
iluminação
mais
geral.
Nesse caso.
Sim, não gosto disso. Percebo tão bem este medo.
Olá, Fred.
Eu vou ter que dizer mesmo em áudio. Caminhar assim com os pés naquele lodo, sabe? Da água do rio, aquele lodo, caminhar assim. Sentir aquilo, epá, que horror! Estou a imaginar, Jesus, pá, tinha medo de espetar um pé em alguma coisa.
Isso. Percebo perfeitamente, eu não sei se vocês já experienciaram
já caminhei,
isso.
Sim. Olha, eu tinha um medo em criança que alguém, pá, eu não lembro quem é que foi, mas alguém me disse que os gatinhos eram só tigres, mas mais pequenos. E então eu estava sempre com medo que os meus gatos crescessem demais do dia para a noite e fossem um tigre. E eu chegava à sala e de repente tinha um leão em cima do sofá. E às vezes, pá, não era um medo muito presente em mim, mas às vezes pensava nisso.
Mas estavas, pronto, estavas informado, não é?
Sim, eu sabia que podia eventualmente acontecer.
Tu desconfiavas lá do...
E os meus gatos efetivamente são muito grandes. Eu pensava, ui, está quase o dia.
Opa, se eu não tenho comida para este gajo. Não sei onde é que se vende.
Sim, era esse o problema.
Edna. Olá.
Olá meninos, então, como ontem vos disse, o meu maior medo era mesmo a chuva. Era
pois
chuva
era.
E palhaços, mas pronto,
a
pior mesmo era a chuva. Nada bate o medo da chuva. Beijinhos, bom trabalho.
Novamente explicável, muito obrigado Edna, para quem não ouviu esse toque de saída. Portanto, a mãe da Edna sabia que a pequenina Edna tinha medo ou não gostava da chuva. E o que é que a mãe da Edna fez?
Colocou a chuva.
Meteu a Edna à chuva.
Se calhar a mãe da Edna não tinha más intenções, era só para mostrar que a chuva até é fixe.
É inocente, sim.
É só água, mas cai do céu. É sim. Como o chuveiro, não, claro. Só que não tem teto. É só isso, Edna.
Devias ter estado lá também, Pedro.
Sim. Sabes?
Não funcionou, a Edna hoje em dia ainda tem um trauma. Pronto, basicamente é isso.
Atenção, o Arthur não é terapeuta, ele não sabe se isto é mesmo um trauma.
Ah, não, certo. Sim. Hoje falamos... de medos irracionais que tínhamos em criança. Qual era o teu? É assim, recebemos muitas mensagens de tinha medo dos monstros debaixo da cama.
Claro.
Pronto, claro. Mas queremos aqueles mais estranhos. Por exemplo, o meu medo de uma televisão apagada.
Isso é estranho.
Eu tinha medo do senhor da bomba de combustível também.
Como assim?
Seja,
os senhores que estavam a meter a gasolina?
Eu achava que ele estava a sabotar o carro dos meus pais.
Ah! Que ele roubava a gasolina.
E ainda cobrava no fim. Assim, o que é que este gajo está a fazer, pai? Ele está a enfiar, mas ele está. Mas pai! Temos resposta da Ana.
E digo-vos uma coisa: ela ainda hoje faz isso com a minha filha. E a minha filha adora a chuva por causa dela a meter a chuva.
Ah, adora!
Ainda hoje fui buscar lá à escola e a chover torrencialmente. E ela não queria guarda-chuva, por isso imaginem o estado em que eu fico com o pânico da chuva.
A mãe da Edna, no fundo, é uma grande defensora da chuva e quer que toda a gente goste da chuva.
Sim.
Então leva as pessoas para a chuva, para elas também gostarem.
A mãe da Edna acha que a chuva tem uma má reputação e está na altura de virarmos isto, não é?
De mudar o jogo.
Podcast Toque de Saída.
Falamos hoje sobre medos... Eu hesito em dizer irracionais, porque até agora muitos têm sido racionais.
Todos,
mas,
até.
Menos,
eu percebi todos.
Tínhamos em criança. Quais eram os teus 911-911-968? É o WhatsApp da Cidade FM. E eu confesso, Pedro, estou fascinado com o que temos aqui. Ora bem, vamos ouvir a mensagem da Rita. Olá, Rita.
Olá, cidade.
Ei.
Boa noite.
Boa noite.
Olha, o meu medo quando era pequena e ainda um bocado receio hoje aos 26 anos é de caracóis. Sim, caracóis, não faço ideia porquê, mas lembro perfeitamente que eu tinha pânico mesmo e chorava. Então quando eu me portava mal, a minha mãe ia buscar um caracol à rua para me meter na cama e resultava.
Meter na cama?
Beijinhos.
Mas repara, se a tua mãe te quisesse meter na cama às 10 da noite, tinha de ir buscar o caracol às 7. Que era tipo, olha, o caracol está ali. Ora o caracol. Ora o caracol.
Bem, ter medo de um caracol é tipo...
É dos medos mais...
Olha... Se fizéssemos um top, foi o medo mais estranho aqui.
Talvez mais estranho, mas fácil de lidar, não é? Ou seja, tens medo de palhaços, correm rápido. Está bem, sapato grande, mas corre rápido. Pá, tubarões, pronto, claro. Yeah.
Pombos estão em todo o lado.
Voam. Agora, caracóis?
Eu nem dou por eles, nem sei, não vejo um caracol há imenso tempo.
Não, e sei lá, lá está, aparece um caracol. Oh não!
É um caracol!
Muda só de divisão. Então vai demorar 2 horas a chegar ali.
Sim. Sabe o que é que eu faço aos caracóis?
O quê?
Às vezes eu vou sair de casa e vejo um caracol assim perto do meu carro, pego nele e trago-o para aqui. Trago para o pé do trabalho. E depois sabe o que é? O caracol perdeu a família, perdeu o local onde morava e tem uma história nova para contar. Que veio de muito longe, que é um caracol que vivia ao pé da minha casa, numa terra distante, e agora vive aqui no centro de Lisboa. E depois como é que ele volta para casa? É que eu se for de carro demoro 30 minutos. Ele... Pai, 30 anos?
7 anos, é.
Ah, muito
isso,
mais.
Isso é mais ou menos o Nemo, mas em terra.
Sim.
É?
E eu faço isto, pá, imensas vezes. Andam os caracóis todos trocados. Eu faço os Erasmus dos caracóis. Não sei se sou uma pessoa ou não por isto, mas olhem, perdoem-me.
Não sei se uma pessoa é
a palavra indicada.
Sim. É a caixa onde eu te coloquei. Bom, por falar em medos estranhos, que de facto são estranhos. Olá, cidade. E repara, nós dissemos há bocado e repetimos várias vezes: nós não julgamos ninguém. Acabámos de fazer para aí 2 minutos a julgar uma. Pronto, uma ouvintinha, mas.
Pois
mas eu percebo. Olá, cidade. Sempre tive e continuo a ter medo, mesmo com 28 anos. Prepara-te, Pedro. Prepara-te, produtora Raquel. Prepara-te, ouvinte. De couves.
Olha, não. Como é que se chama a nossa ouvinte?
Chama-se Inês.
Oh, Inês.
Inês manda beijinhos, diz que adora ouvir-nos. Muito obrigado, Inês. Nós também gostamos muito de...
couves?
Ouvir-te, eu, por acaso. Pronto, couves. Não me despertam assim grande emoção em qualquer das direções, mas...
As couves
olhando
mesmo...
para uma couve, eu percebo porque é que... Deixa-me
olhar aqui. É porque é uma folha grande, não é?
É um bocado, sabes, não que toca...
Bem, medo de caracol e medo de couves devem ser as duas coisas mais lentas. As... Pá, se a couve, se todos os legumes tivessem pernas, a couve era o mais lento.
Lá vem a couve. A couve fala assim: olá, eu sou a couve.
Olá, eu sou a couve. Era... Cheguei a última outra vez. Sim, não. Chegaste, couve. Eis. Quem é que chegou em primeiro? A courgette.
O caracol.
O caracol.
Nós não julgamos.
Não julgamos. Couves, caracóis, tudo.
Ei, olha,
podem ter medo do que quiserem.
Nós pedimos medos estranhos. Estamos a receber medos estranhos. Gafanhotos. Diz a Filipe aqui no nosso 911-911-911. Entendeu? Perfeitamente.
Medo.
Porque são imprevisíveis.
Saltos imprevisíveis.
Ele está aqui de repente. Pumba. Tá na tua
e
cara.
Agora estou onde? Cara.
Oh, não.
E agora, pumba, na tua mala. Ah. E é tipo, como é que o tiras? Não sabes? Abres a mala, salta, não salta?
Já foi. Pumba, está na tua casa.
Impressionante.
Rouba a tua televisão de repente. Já foste.
Vamos e não fazem barulho, porque as cigarras ainda fazem golpe. Os gafanhotos nada.
De repente, pumba.
É um estalinho.
Ele não te vai fazer nada, na verdade, mas.
Pois é.
Até que ponto?
Cidade FM.
Olá, Priscila.
Então, eu quando era criança, uma vez eu vi, tipo, muito pequena, eu vi o filme do Matrix. E não sei se vocês recordam, mas o filme do Matrix tem uma parte em que eles pegam no telefone e começam a sacudir a cabeça, tipo, que entrou em transe, sei lá. E uns morrem, outros evaporam, coisas
pois,
assim.
Ah, pois,
então eu tinha muito medo de atender o telefone ou o telemóvel. Ou entrava em pânico quando era a minha mãe ou o meu pai a atenderem o telefone. Porque eu pensava que eles iam fazer a mesma coisa que no filme do Matrix. Então durante algum tempo eu tive pânico de atender o telefone.
Percebo perfeitamente.
É um medo completamente compreensível. Como o das couves, como o do caracol, como todos tivemos até agora.
Não, nem sei porque é que estás a realçar isso, Pedro. Mas
sim,
acho que nunca colocámos isso em causa. Olá, cidade, tinha muito medo e ainda tenho um pouco de receio daquela camada de algas que existe à beira-mar. Não vemos onde vamos pôr os pés.
Claro.
Diz o Francisco. Percebo, mas lá está. São os tais que estão ali. É uma sopa.
O mar puxa muitos medos em criança.
É verdade. E em adulto também.
É verdade.
Medos irracionais que tínhamos em criança. É sobre isso que falamos hoje e queremos saber quais eram os teus. 911-911-978. E eu relembro, Pedro, diz-me lá se tu... Nós não julgamos.
Nós nunca julgamos.
Nós, eu nunca julguei ninguém.
Aliás, até tentamos ajudar.
Pá, olhando assim para as couves de repente, um bocado de medo, sinceramente. Se eu nunca tivesse visto uma couve na vida, pá, nem me digas nada.
Cheio de medo.
Podcast Toque de Saída.
Sou o Tuto Simões, comigo Pedro Gaias. Falamos hoje sobre medos irracionais que tínhamos, ou no, em alguns casos, temos em criança.
Olá, eu sou a Inês, eu sou criança e o meu maior medo é galinhas.
Inês, o teu medo é perfeitamente compreensível. E eu espero que nunca te cruzes com o verdadeiro terror do mundo das aves. O ganso. Eu odeio gansos. Eu não sei se já uma vez tiveram uma experiência desagradável com gansos.
Não.
Então, olha, na dúvida, evitem, ok? Pronto.
Podcast Toque de Saída.
Ora bem, temos muito para ouvir aqui no nosso 911-911-98. Hoje, aqui no Toque de Saída, perguntamos-te qual é o, ou era, o teu medo irracional de criança. E há bocado, a Andreia partilhou connosco, ouvinte Andreia, que morria de medo de Michael Jackson, de Máscara do Scream e do Urso da Natura. E tu, Pedro, aliás, nós dissemos: não, o Urso da Natura, então ele é fofinho. Andreia voltou agora de propósito só para dizer: o Urso da Natura não é fofo! E já agora, Bicho da Seda também são assustadores.
Bem, já não vejo um Bicho da Seda há tanto tempo.
Por acaso também não. Estava completamente fora da minha...
Pois é, aqueles que ficam em caixas, não é? Que giro, eu adorava isso.
Ora bem, temos mensagem da... Pat, olá.
Olá, cidade.
Aí.
O meu maior medo é balões. Tenho medo, não gosto do barulho dos balões. Tenho medo que eles rebentem nas minhas mãos. Sou professora e não faço atividade com balões porque não dá. Tenho um trauma.
Olha, muito plausível.
Super compreensível.
Pá, para crianças, aquilo quando rebenta é um... Pá, é mesmo um estouro, não é? Quer dizer... Tu já pensaste que, tipo... Todas as crianças têm um medo muito estranho. E tipo, ou seja, estão 500 crianças numa escola e todas têm medos diferentes e estranhos.
Uh-huh.
E andam todas a conviver, não sabem os medos uns dos outros.
Mas cada uma vive no seu pânico,
vive
não é?
Vive no seu pânico está... e no seu mundo. Oh, ai, está um embalão.
Está ali um caracol.
Oh, meu Deus. Hoje são couves ao almoço. Andam sempre nisto.
Será que hoje posso ver o Nemo à vontade sem aparecer o anúncio da pirataria?
Estão sempre nisto.
Pois é, pá, ser uma criança é um bocado isto. É constante.
Olá, boa noite. Daqui fala o Vicente Quaresma. E o meu medo irracional é o som do fogo de artifício.
Vicente Quaresma, primeiro, excelente nome. E em segundo lugar, perfeitamente, novamente, compreensível.
Claro. Não é outro estouro, não é?
É outro estouro, sim. Outra forma de estouro. Estouros no geral, não é? O ser humano não gosta muito, não está equipado para lidar com pá, 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 pá. Não, não havia, nas tribos não havia isso. Não havia, portanto. Não é? Enfim. Olá, quando era criança tinha medo de formigas. Diz a Mary.
Oh.
Mas, sim, pronto, já tivemos aqui medo de caracóis. Medo de alfaces. As formigas, se elas se revoltassem um dia contra a humanidade.
Sabes o que é pior? Estive aqui a pensar agora. Sabes o que é pior para o teu medo quando és criança?
O quê?
Tens irmãos que descubram o teu medo.
Opa, fim da picada.
Pá, eu acho que é mesmo o fim da linha.
Yeah.
Quando as tuas irmãs, eu tenho três irmãs, quando elas descobriram que eu tenho medo de uma coisa que não vou aqui revelar.
Mas qual?
Pronto, olha, ainda bem que perguntas, Arthur. Pá, eu tenho imenso medo de jogar à apanhada dentro da piscina, não gosto nada.
Ok.
Mas agora, tenho mesmo medo agora.
Tá bem.
Com 21 anos.
Sim, okay.
Não gosto. E quando começam a nadar atrás de mim.
Oh, não.
Pá, eu fico mesmo cheio de medo. Tipo,
okay.
Começo a gritar em resorts e hotéis. Tipo, chega! Acabou esta brincadeira!
Isso quase pareceu, isso foi entregue como um anúncio. Eu começo a gritar em resorts e hotéis.
Mas foi. Pá, mas. E quando elas descobriram, começaram a brincar com o meu medo.
Claro.
Tanto como eu brinco com os delas, não é?
Sim.
É horrível ter irmãos para isto. Tipo, neste caso é horrível ter irmãos. Tipo, tens um medo e eles começam a brincar com o teu medo até tu ires ao limite. Queres chorares e tens de chamar a tua mãe.
Pronto. E 5 anos depois, psicólogo.
Continuas igual.
Sim. Tinha medo do saca-rolhas. Diz a Mar. Eu achava que se chamava Mariana e que aqueles braços grandes eram pequenas espadas que nos iriam esfaquear quando menos esperássemos. Credo, a parte de rodar era uma cabeça que se virava lentamente como as corujas e depois seria o meu fim.
Olha, percebo, parece mesmo uma pessoa.
Por acaso, esta descrição?
Muito
agora
bom.
Eu tenho medo de saca-rolhas. Vamos ouvir a mensagem do André. Olá, André.
Em puto, vi o Jaws.
Opa.
E andei meses que em casa tinha medo que o tubarão saísse do chão. Então andava a saltar de cadeira em cadeira, sofá, cama, e sempre que tinha que passar pelo chão, ia a correr.
Ah. Mas André, ok, pronto, nós não julgamos, mas é assim, se há uma coisa que eu aprendi a puto com o Joss é, epá, evita a água. Estás tranquilo. Não vais só para a água. Se ficares aqui, olha, estou tranquilo. E mesmo assim os tubarões perseguiam aqui.
Ele
o André.
Foi a outro nível.
Foi outro nível. Havia um filme, Tremors, já ouviste falar?
Não.
Com
não.
Kevin Bacon, que era com umas minhocas gigantes que saíam de facto da terra.
Ui, ok.
E comiam as pessoas. E eu vi isso uma vez. Era o tipo de filmes que tu vias com os teus primos mais velhos, uhum. sabes? E eles estavam-se bem borrifando se tu ias ter pesadelos com aquilo ou não.
Claro.
E pronto, durante os meses evitei a areia, na dúvida, né? Porque eles também não me explicaram que aquilo não era verdade.
Que medo.
Irmãos mais velhos, primos mais velhos. São o melhor que há. A Leonor, em criança, tinha medo de autoestradas, é isso mesmo. Achava que estávamos no meio do nada. temos uns quantos relacionados com carros e andar de carro. Eu acho que era o ouvinte João, que tem assim um semelhante também.
Boa tarde, cidade.
Olá.
O meu medo em miúdo era marcha atrás.
Fim.
Eu escondia-me dentro do carro quando eu estava dentro do carro e a pessoa tinha que fazer marcha atrás. A minha mãe, o meu pai, os meus tios. Escondia-me. Não sei o que é que eu pensava, se ia bater, se ia. Pensava que a pessoa não ia ver para onde é que ia.
Por acaso percebo, é contra a natura. O carro está todo construído para parecer que vai andar para a frente e depois de repente zau para trás.
Uou, acabaram de virar o conceito de um carro de cabeças para baixo. Pois é. Depois para cima, mas isto é o quê, pá? Muito obrigado a todos que participaram. Eu estou a entrar naquele pânico que ainda quer ouvir muitas mensagens e não tem tempo para o fazer porque a rádio não me deixa.
Se calhar fazemos uma parte 2. Quem sabe?
Sem dúvida.
Também queremos saber os medos de criança da Joana, que não está cá hoje.
Olá. Ah, sim, ela deve ter alguns, sim. Ela deve ter uns bons. Aquela cabeça é fascinante para explorar. Eu tinha medo do macaco Adriano, diz Inês.
Sim.
Quem se lembra?
Sim.
Eu lembro-me. Por acaso não tinha medo do macaco Adriano. Ele, não sei se te lembras, mas eu não sei se tu chegaste a ver
sim.
Pronto.
Claro.
E eu não me lembrava disto, mas aparentemente o macaco Adriano, quando alguém, eles tinham lá, pronto, as bandas, os artistas, se alguém estivesse a cantar mal, o macaco Adriano pegava na pessoa e arrastava para fora do palco. Pá, lindo.
Impressionante.
Pronto, portanto, este não cantes mal, não tens motivos para ter medo do macaco Adriano.
Olha, não é medo, mas eu adorava o Baião nesse programa. Era impressionante.
Eu adoro o João Baião, ponto.
Sim.
Podcast Toque de Saída.
Hoje falámos de medos irracionais que tínhamos em criança. Muito obrigado por teres participado. Aliás, está-me a dar angústia não poder continuar a partilhar mensagens como esta da Clara, que acabou de chegar, que diz: o meu maior medo eram e são as panelas de pressão.
É
incrível.
Sim.
Incrível.
Nós temos tão de voltar a falar disto.
Temos de voltar a falar
tu
isto.
Tu estás aí no carro, nós vamos desembrulhar os teus medos ainda.
Ok, guarda o teu medo.
Okay, guarda o teu medo.
Vai dar jeito mais tarde.
Vamos voltar a isto.
Bom, o Toque de Saída volta segunda-feira a partir das 4. Joana Miranda estará já de volta, não é?
Já, espero que sim.
Pronto, vais continuar comigo, Artur Simões, com Pedro Góias, novo elemento do Toque de Saída. Espero que tenhas gostado desta tua primeira semana.
Muito bom.
E com Joana Miranda, não esqueças, podes ouvir todos os episódios do Toque de Saída em formato podcast em cidade.fm ou nas plataformas onde costumas ouvir os teus podcasts. Adeus e boa viagem. E cá está, nada como trazer de volta à superfície medos que achavas que estavam bem enterrados na tua infância. Senhoras e senhores, é o Toque de Saída. Muito obrigado por teres ouvido e amanhã há mais. Tchau!
Podcast Toque de Saída. Disponível em cidade.fm, na app ou nas plataformas digitais.